Shalom a todos, estamos en Parashat Vayetze. Nossa Parashá fala sobre Yaakov Avinu. Ele sai da casa dos pais dele para ir para Haran, para achar uma esposa. E lá no caminho está escrito que ele dormiu, ele sonhou sobre uma escada que está no chão. Está chegando até lá, até o céu. E tem anjos que estão subindo, anjos que estão descendo. Explica Rashi, os anjos que estão subindo são os anjos que estavam acompanhando ele de Eretz Israel. Então agora eles estão subindo porque ele vai sair de Eretz Israel. E os anjos que estão descendo são os anjos que querem acompanhar ele em Chutz Laaretz, fora de Eretz Israel. E a pergunta é, por que isso é importante até trazer para ele um sonho disso? Fala que Yaakov Avinu tinha sempre anjos. Por que alguém vai dar importância aos anjos de Israel, anjos de Chutz Laaretz? Como se fossem anjos com passaporte israelense? Os anjos com passaporte desse país que ele está indo, Haran? Para que é importante isso? Nossos sábios explicam que Yaakov Avinu, nesse momento, ele está mudando totalmente a vida dele. Desde Yaakov Avinu, que ele, rabino, estudava o dia inteiro, está escrito 14 anos, estudava na Yeshiva de Shem Vaever, quase sem dormir. Anos e anos, Yaakov Ishtam Yoshev Olim, fica na tenda e só estuda a Torá. E agora eu, Yaakov, que vai ficar como pastor, fica no campo, fica com os carneiros, totalmente a vida dele vai mudar. Vocês podem imaginar, Rabino Chaim Kanievski, alguém que estuda, que estudava o dia inteiro, de repente fala, Rabino Chaim Kanievski, e está indo agora trabalhar na fazenda, com os carneiros. Vocês podem imaginar, que mudança na vida. E aqui tem uma mensagem para Yaakov Avinu. Os anjos de Eretz Israel, que os anjos que representam o espiritual total, Eretz Israel, que é Kdoshá e Santa, tinha até agora uma missão de estudar Torá espiritual totalmente o dia inteiro. Esses anjos de Chutz Laaretz, os anjos da parte material, que está indo agora acompanhar Yaakov Avinu, para a nova missão que ele tem. A nova missão de ser pastor no campo. Qual é a missão? Por que é tão importante de trabalhar no campo? Será que é importante? Vamos ver uma coisa incrível. Yaakov Avinu chega lá, perto do poço. Está vendo que tem Rachel? Gostou de Rachel? Queria casar com Rachel. Aí, ele vai para o pai dela e fala diretamente, sem negociação, sem nada. Eu vou trabalhar 7 anos para casar com sua filha. Como 7 anos? Por que 7 anos? Fala Rabbi Chaim Ben Attar, 7 anos. Yaakov Avinu fala para Lavan, normalmente um escravo é 6 anos, de acordo da Torá. 6 anos. Então eu vou trabalhar 7 anos. Capricho. Eu vou caprichar para você, para casar com Rachel. Um segundo, Yaakov Avinu. Um segundo, cadê a negociação? Como um bom judeu, sabe negociar? Faz uma negociação. Fala 2, ele fala 3, fala 4. É, faz uma negociação. Como você foi lá para dar o preço cheio? O que está acontecendo? Por que você dá o preço cheio? Vamos imaginar, se Yaakov não gostava de fazer isso, fazia a vida inteira como pastor no campo, podemos entender, ele gosta disso. Mas Yaakov não sabia fazer disso. Ele estudava o dia inteiro. Agora que ele começa a trabalhar aqui só caprichar, o que está acontecendo aqui? E ainda mais, quando ele termina esses primeiros 7 anos, tem escrito que esses 7 anos eram como alguns dias para ele. Tanto amava Rachel. A pergunta é, quando você espera uma coisa que você ama, então esses dias não vai ser como passando rápido. Vão passando devagar. Então por que está escrito como se você passou assim rápido? E ainda mais, terceira pergunta aqui. Depois de 7 anos, Lavan coloca, em vez de Rachel, coloca Lea. Lea, ele casa com Lea. Depois disso, o que está acontecendo? Que depois de 7 dias, aí o Yaakov casa com Rachel. E aí ele vai precisar de trabalhar mais 7 anos. Está escrito no Pasuk, Vayavod imo od sheva shanim acherot. Ele trabalhou com ele mais de 7 anos. Quer dizer, mais 7 anos que trabalhou além dos primeiros 7 anos. Então, está escrito no Rashi que esses 7 anos eram com emuná. Quer dizer, ele não faltou um dia. Fez esses 7 anos com capricho, exatamente com os primeiros 7 anos. A pergunta é, Jacob vindo mais tarde, quando Lavan quer enganar ele sobre os carneiros, que ele vai ganhar sobre os últimos 6 anos que ele trabalhou, Jacob vindo não ficou assim devendo, vai lá, briga de volta, e não deixa Lavan enganar ele. Nessa vez, não somente que deixou Lavan enganar ele, ele vai lá, ele trabalha 7 anos depois que ele está casado com Rachel, mais 7 anos. Com confiança, sem perder um dia. O que está acontecendo? Yaakov, você gosta tanto de trabalhar? Não sabemos disso. O que está acontecendo? Então a gente sabe que as matriarcas eram estéreis. A gente sabe que eles não poderiam dar luz. Hashem deu, fez um milagre para Sarah ter o Yitzhak, para Rivka ter Yaakov e Esav, e para Rachel ter Yosef. A única que não precisava disso era Lea. O que aconteceu? A gente sabe que um dos motivos por que eram mistérios, que Hashem queria, já que Sarah era filha de Rasha, de Aran, Rivka era filha de Betuel, e então eram, os pais eram Reshaim, Hashem queria cortar a influência que tinha dos pais para os netos. Como se fosse dos pais não precisar ter filhos, porque são estéreis. Então agora vai ter um milagre que eles vão ter filhos que não vão ser conectados com os avós que eram Rechaim. Por isso, não poderiam ter filhos. Vem Jacob Avinu está sabendo disso. E não quer esperar, já estava velho. Não quer esperar muito tempo, como Sarai esperou. 90 anos deu luz. Não queria esperar tanto. Se Rivka esperou muitos anos para ter filhos. Então, não quer esperar o que ele faz. Ele fala, eu vou cortar a conexão entre Lavan e as filhas dele. Como? Eu vou trabalhar. Como se fosse comprar Rachel, verdade, não queria falar, mas queria comprar Rachel. Rachel, depois que eu vou trabalhar o maior capricho que eu posso, então não vai ter mais conexão, vai diminuir a conexão do Lavan com Rachel, e aí os filhos de Rachel não vão ter a influência de Lavan. Isso era a ideia de Jacob Avinu. Quando vem Lavan e fala, olha, todos os 7 anos era para casar com Leá, Jacob Avinu não pode brigar com ele. Porque se ele vai brigar com ele, vai pegar Rachel sem trabalhar, talvez ainda Lavan tem razão e tem a influência do pai sobre Rachel. E vai ter influência sobre os filhos. O que ele faz? Ele vai trabalhando 7 anos. Mais 7 anos, com capricho maior. Assim que não vai ter mais conexão entre Lavan e Rachel. Então agora a gente pode entender muito bem. Já que Jacob Avinu trabalhou 7 anos, os primeiros, era para Lea. Depois que ele casa com Lea, Lea imediatamente ficou grávida e deu luz. Já não tem mais conexão do pai Lavan. Pode dar luz, os netos vão sair 100%. E depois, quando Yosef nasceu, Depois de 7 anos, exatamente. Terminou 7 anos de trabalhar para Rachel, nasceu Yosef. Agora pode nascer Yosef. Antes disso, não poderia nascer Yosef, porque ele não terminou de desligar a conexão do Lavan. Então não pode agora ter filhos. Só depois disso vai poder ter filhos. Isso era a missão de Yaakov Avinu, de trabalhar no campo para quê? Para desligar a conexão de Lavan. E por isso, mais tarde, quando Lavan corre atrás dele, o que ele fala? Por que ele fica tão bravo? Ele fala: Abanim, banai, vabanot, benotai, minhas filhas são minhas filhas. E meus filhos são meus filhos. De que filho você está falando? São os netos dele. O que ele fala aqui? Ele fala: mesmo que você trabalhou, você não desligou minha conexão. E se minhas filhas são minhas filhas, então os netos são meus netos, e vou ter sempre uma influência negativa sobre eles. Vem Yaakov Avinu falar: olha bem, você não pode falar nada, porque não faltei um dia, não faltei um momento, não estou te devendo nada. Então por isso você não tem nada a ver com meus netos. Isso era a missão de Yaakov Avinu. Por isso precisava os anjos. A missão dentro do campo, dentro com os carneiros, com tudo isso, mesmo nesse lugar, tem uma missão espiritual. Yaakov Avinu, que representa cada judeu. Yaakov Avinu tinha metade da vida dele dentro do estudo de Torá. E depois, como se fosse trabalhando, para mostrar que cada judeu é judeu. Tem uma missão. Não importa onde ele está. Se ele está dentro do estudo, estudando a Torá o dia inteiro, mas mesmo que ele não está estudando o dia inteiro, mesmo que ele está lá no campo trabalhando, mesmo que ele está no trabalho, no escritório, tem uma missão. Pode fazer Kiddush Hashem, pode se comportar, todo mundo vão ter exemplo dele. Mesmo assim, indo trabalhar no escritório, tem uma missão espiritual. Todos nós temos uma missão espiritual e podemos fazer nossa missão espiritual, mesmo dentro do mundo muito material. Shabbat Shalom.